Na manhã deste segundo dia do Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes, os debates foram sobre temas ligados à educação. O jornal UFMG acompanhou um debate sobre os projetos de lei pelo país que tentam instituir a chamada escola sem partido. A repórter Aliciane Gonçalves conversou com alguns dos participantes, dos debatedores, e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Tramitam em casas legislativas de todo o país projetos de lei inspirados no movimento chamado Escola Sem Partido. Pesquisadores, estudantes e gestores da educação estiveram hoje no Congresso da Uni e discutiram as consequências desses projetos para alunos e professores. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, o PL 7.180/2014 pretende mudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para estabelecer que escolas e professores não deem conteúdo ou promovam debates que sejam contrários às convicções dos alunos e de seus pais ou responsáveis. Em outras palavras, o projeto de autoria do deputado Erivelton Santana, do PEM da Bahia, determina que os valores da família têm precedência sobre a educação escolar em aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Para a secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, Macaé Evaristo, esse tipo de iniciativa fere um ponto importante do processo educacional.
A escola, ela, como a sociedade, ela reflete tudo que a gente tem. Então, se a gente está trabalhando numa égide de educação para todos, educação para todas, nós não podemos nos omitir e nos furtar, né, a fazer determinados debates sob pena de a gente estar impedindo milhares de pessoas de ter acesso à educação.
Em 2016, Alagoas foi o primeiro estado a aprovar uma lei intitulada Escolas Sem Partido. Essa lei havia sido, inclusive, vetada pelo governador Renan Filho, mas o veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa. Em março deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a lei alagoana até que a constitucionalidade seja julgada no plenário do Supremo. Projetos semelhantes existem no Rio Grande do Sul e em São Paulo. A vereadora Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, também esteve no Congresso da Uni e debateu sobre o tema. Segundo ela, esses projetos são a resposta ao aumento da organização dos estudantes nos últimos anos.
Eu acho que eles estão reagindo diante da força que está tendo o movimento estudantil e principalmente o movimento de secundaristas em todo o país. É uma forma de tentar coibir o nosso crescimento, a nossa reflexão. Mas eu acho que encontra muitos limites, limites constitucionais, limites mesmo para fora desse campo de esquerda, do campo progressista, porque acho que todo mundo concorda que as escolas são espaços de qualidade, espaços de formação, e eu acho que vai ser um projeto derrotado pela sociedade, mas é por isso que a gente luta e se organiza.
Para o professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Josué Medeiros, o movimento que tenta impedir que debates mais controversos sejam feitos nas escolas acontece não somente no Brasil, é algo internacional. Ele explica que isso se deve também às mudanças econômicas e políticas, porque passam vários países.
Na minha opinião, as coisas começam com a crise de 2008. Então, o que acontece quando você tem uma crise econômica que se transforma, como aconteceu, em uma crise de democracia? As pessoas param de acreditar nos valores que estavam organizando a nossa vida, né? E aí elas vão procurar outros valores. E, nesse sentido, essa pauta conservadora, ela apresenta respostas muito fáceis, né? Muito imediatas, que tocam as pessoas muito rápido.
A importância de uma escola emancipadora também foi destaque nesta manhã no Congresso da Uni. A presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Camila Lanes, destacou que é preciso defender e priorizar modelos de escolas mais abertas e mais próximas à realidade dos alunos.
Tem toda uma ideia do estudante participar da escola como não somente uma instituição que está ali no meio da comunidade dele, mas também como um espaço para que a comunidade participe e evolua e cresça, e até mesmo criar renda ou algo parecido. E a gente vai, assim, se organizar e fazer tudo que estiver ao nosso alcance para a gente tornar da escola um espaço democrático de fato.
Os projetos de lei municipais, estaduais e o federal são inspirados no programa do movimento Escola Sem Partido, que foi escrito em 2004 pelo procurador paulista Miguel Najib. O programa diz combater o que ele chama de doutrinação política e ideológica que possa acontecer nas escolas. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações.